Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Ao invés de se tornar mais clara, torna-se, ao contrário, cada vez mais complicada a situação de Alex e dos outros. Agora, eles sabem que existe alguém que o segue. E que esse alguém tentou matar Alex e Dona Marocas, provocando um desastre com o táxi onde eles viajavam. Há ainda as visões de Alex, numa espécie de rápidos flashes que seu subconsciente lança sobre o seu consciente e que servem apenas para deixar ainda mais intrigados os nossos personagens. E as perguntas continuam. Quem é Alex? Qual teria sido seu passado? Quem era ele realmente nesse passado? Virgínia aparece contente para contar que Frederico mandou enfeitar a mesa com rosas vermelhas para o jantar que lhes vai oferecer no refeitório do hotel. E Alex reage de maneira inteiramente inesperada.
Eu detesto rosas vermelhas. Eu odeio rosas vermelhas.
E sob o olhar espantado de Dona Marocas e de Virgínia, o moço deixa-se cair sobre uma poltrona, com o rosto apertado entre as mãos.
Alex!
Deixe o Alex agora, Virgínia. Se você quiser fazer alguma coisa realmente útil, vá até lá embaixo e peça ao senhor Frederico que mude as flores da mesa.
Mas tia Marocas, eu não
vá
sei...
Vá fazer o que lhe estou dizendo, Virgínia, vá!
Sim, senhora.
Vá com Virgínia, Maneco.
Tá bem.
O que foi que você viu desta vez, Alex?
Nada.
Penso que você não vai começar a ocultar coisas de mim na altura que chegamos, não? Lembre-se de que já risquei até a minha vida por sua causa, Alex.
Quando Virgínia começou a falar, eu estava olhando para ela. Quando ela se moveu, eu vi nitidamente o piano. E quando Virgínia falou em rosas vermelhas, eu vi a jarra, ali, sobre o piano, tão bem e nitidamente como estou vendo a senhora neste momento, Dona Marocas.
Uma jarra com rosas vermelhas sobre o piano.
Tudo aconteceu em segundos. A jarra grande, as rosas vermelhas. E de repente eu senti que odiava aquelas flores e tudo o que elas pudessem representar.
Por quê, Alex? Por quê?
Como se eu soubesse. Foi um momento apenas. Um rápido momento, como que numa alucinação passageira. Eu senti tudo isso, mas eu não posso explicar coisa alguma. E isso é o que me deixa angustiado, desesperado quase, Dona Marocas. Por que eu não posso recordar de uma vez todo esse passado que eu devo ter vivido? Então eu saberia onde encontrar a casa de colunas, a moça de olhos cinzentos, de olhos frios, o senhor idoso que estava ao meu lado no hospital, a sala de operações, no anfiteatro. Mas eu não recordo de nada, realmente nada palpável, nada positivo. As rápidas visões são como fantasias da minha mente vazia. Resultado, talvez, do esforço sobre-humano que faço para penetrar esse passado desconhecido e que tanto eu preciso descobrir.
Se fosse possível apanhar o homem que nos tem seguido e que quase nos matou...
Eu não acredito que isso seja fácil, Dona Marocas. Ele deve saber que a sua tentativa... foi tudo um fracasso. E por isso não tornará a aparecer tão cedo, justamente receando ser apanhado.
Em resumo, continuamos na mesma.
Sempre, sempre.
Alex, esse doutor Frederico, você não acha que ele merece um pouco mais da nossa atenção? Se não, vejamos. Primeiro, ele fez tudo para travar relações conosco. Segundo, nós o encontramos naquele sanatório, como se já estivesse à nossa espera. Terceiro, foi justamente quando deixamos que sofremos aquele acidente. E agora, a mesa do jantar que ele nos vai oferecer, decorada com rosas vermelhas. Justamente com rosas vermelhas.
Simples coincidência, Dona Marocas. Ele mandou enfeitá-la com flores. O decorador escolheu rosas. Como poderia ter escolhido cravos ou outra flor qualquer.
Assim mesmo, Alex. Eu vou estar bem atenta nesse médico.
Virgínia, seu maneco, onde estão os outros?
A tia Marocas e a Alex, eles vão descer daqui a pouquinho, doutor Frederico.
Viu a nossa mesa?
É, está mesmo uma beleza, doutor. Mas parece...
Deixa que eu falo, tio Maneco. Eu
bem,
vou falar.
Tá bem, eu nunca tenho vez mesmo. Fala.
Acontece, doutor Frederico, que a minha tia Marocas não aprecia as rosas. Ela tem até mesmo uma certa raiva delas.
Alergia, então?
Isso, alergia. É bem alergia.
Ora, pois bem, que este não seja o problema. Mandarei o maître trocar as flores da mesa. E vou fazer isso agora mesmo. Deem-me licença, por favor.
Virgínia, onde foi que você arranjou essas mentiras? Quem não gosta das rosas vermelhas é o Alex, e não a Marocas. Ela não tem essa coisa que o doutor disse.
Ah, deixa isso comigo, tio Maneco. Não diga nada que é bem melhor assim.
Palavra que não entendo, patavina. O doutor Frederico está falando com aquele outro homem e mostrando a mesa.
Está mandando trocar as flores. É isso. Vamos subir, tio Maneco.
Mas o doutor já...
Vamos subir e daqui a pouco desceremos todos juntos para o jantar.
E então?
Neste momento, as rosas já não estão mais na nossa mesa.
A Virgínia disse pro doutor Frederico que você que não gosta de rosas vermelhas, Marocas. Daí, o doutor disse que você tem uma coisa chamada...
alergia, seu ignorante do diabo.
E você tem isso mesmo, é?
Pare de amolar, maneco. Temos muito o que pensar para estarmos perdendo tempo com as suas tolices. Virgínia, ele estranhou quando você pediu para mudar as flores?
Não, tia Marocas, não. Ele sorriu naturalmente e foi logo providenciar a mudança da decoração da mesa.
Foi falar com um homem de casaca preta que estava lá e disse que ele chama de metro.
Metre, seu analfabeto. E pare de dizer asneiras, já disse. Ah, esse maneco...
Eu achei melhor não dizer a ele que é o Alex que não aprecia as rosas vermelhas.
Sim, e foi melhor assim.
Eu vou conversar a sós com esse doutor Frederico. Então eu poderei dizer com certeza a vocês, principalmente a senhora, dona Marocas, se devemos suspeitar dele ou não.
Bem, agora vamos descer para o jantar. Não devemos fazer o nosso anfitrião esperar mais.
Quem?
O doutor Frederico Maneco.
Nossa! Você sabe que nome terrível, Maroc, sabe de uns nomes, hein? Mas eu nunca ouvi nenhum tão feio como esse. Como é que é mesmo?
Ah, meu Deus! Dá-me paciência para que eu possa aguentar tanta burrice junta. Vamos jantar, gente. Vamos jantar.
Os amigos não podem imaginar como me sinto contente pela honra que me deram de lhes proporcionar este jantar, quase em família.
A galinha estava muito boa.
Cala a boca, Maneco.
Quando eu digo que não tenho vez mesmo, né?
O meu caro colega Alex pretende trabalhar nesta capital?
Não.
Claro que não. Nós estamos aqui somente a passeio, Dr. Frederico. Voltaremos logo para o nosso estado.
É pena. Eu gostaria que Alex realizasse uma intervenção cirúrgica em nosso sanatório. Amanhã teremos um caso difícil de cirurgia. O nosso cirurgião vai realizar uma intervenção cirúrgica de tórax. Interessa-lhe assisti-lo, ao menos, Alex? Sim, é claro que deve interessar. Afinal, não é uma intervenção que se faça todos os dias. Todos os cirurgiões apreciam assistir uma operação dessas.
Eu...
Não, não aceito desculpa, Alex. Espero-o no sanatório amanhã às 9 em ponto. A intervenção ocorrerá às 9:30 precisamente. Não falte, por favor. Aproveitarei a ocasião para apresentar você aos médicos meus sócios que estarão lá amanhã. Talvez até você conheça algum deles.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Fiz com que ela se deitasse para podermos conversar mais à vontade, os dois, Alex, eu e você.
Seu Maneco também já se recolheu?
Situação difícil, não, Alex?
Não encontrei jeito de dizer não. Ele convidou de maneira tão positiva, não deixando a menor margem para uma negativa.
Bem, afinal de contas, você não vai operar. Vai apenas assistir a uma operação, que é coisa muito diferente.
Eles me farão perguntas. Vão querer saber e que eu comente a respeito. O que eu poderei dizer? Se nem ao menos eu me lembro dos nomes dos ferros cirúrgicos usados. Que comentários eu poderei fazer, dona Marocas?
Apresente-se como o homem que fala pouco. Abstenha-se de comentar. Diga sim a tudo o que achar que deve ser sim. E não ao que considerar como não.
Vai ser muito arriscado. Vai ser arriscado demais.
Imagino que você consiga reconhecer um dos médicos que lhe serão apresentados amanhã. Será o ponto de partida para a decisão final. Alex, eu creio que vale o risco.
Além do mais, alguém poderá me seguir? Um novo atentado, sem falhas desta vez.
Sabia que você ia tocar nesse ponto. Espere aqui. Tome isto, Alex.
Um revólver?
Sim, um revólver. Comprei-o hoje. Você o levará consigo cada vez que precisarmos sair. Principalmente para lugares mais ou menos isolados. Agora que temos certeza de que alguém não aprecia o fato de você estar vivo, ao invés de ter virado comida de peixes, é necessário contarmos com uma defesa em caso de ataque. Guarde, por favor.
Não, se eu atirar em alguém...
Você só atirará para não morrer, Alex. Então toda a verdade a seu respeito aparecerá num relâmpago. O que interessa realmente é isto. Você não pode correr risco constante de vida sem contar ao menos com um meio de defesa. Por favor, sim, Alex. Guarde a arma.
Pois bem.
Amanhã voltaremos a esse sanatório.
Voltaremos?
Claro. Você não está pensando que eu vou deixá-lo sozinho, não? Começamos juntos e agora iremos até o fim. Eu não costumo recuar quando decido alguma coisa, moço. Espero que você seja assim também.
Pois bem. Iremos juntos, então. Mas não creio que eles deixem a senhora entrar na sala de operações.
E nem quero entrar. Ih, Deus me livre. Ver carniceiros esquartejar um coitado de um maluco... Não é espetáculo que me agrade, não. Agora, Alex, agora vá dormir, Andy. Amanhã teremos que sair bem cedo. O tal sanatório é longe.
É. Até amanhã, dona Marocas.
Até amanhã, Alex. Alex?
Senhora?
Já não desgosto tanto de você, ouviu?
Dona Marocas, é uma surpresa que a senhora tenha vindo também. Julguei que Alex viesse sozinho.
Eu e Alex temos andado sempre juntos. Desde que chegamos a esta capital, Dr. Frederico.
Mas a senhora não poderá assistir à cirurgia.
Sei disso muito bem. Ficarei esperando aqui nesta sala até que tenham terminado.
Pode demorar muito.
Não tem a menor importância, doutor.
Já sei, já sei. Destacarei uma enfermeira para lhe fazer companhia. A senhora poderá visitar todo no sanatório novamente em companhia dela.
Não, doutor, não. Não se incomode. Mas prefiro também... mesmo esperar aqui nesta sala.
Então mandarei a enfermeira ao menos para conversar com a senhora um pouco.
Decididamente eu não pretendo atrapalhar ninguém, doutor.
Em absoluto.
Ficarei quietinha aqui nesta sala esperando. Demorem o quanto demorarem. Eu sou paciente, doutor.
Pois bem, vamos então, Alex. A sala principal de cirurgia fica no andar de cima. Lá será realizada a mesma.
Tá bom, podemos ir então.
Já é a terceira vez que tia Marocas e Alex fazem isso. Eles saem cedinho e sem fazer ruído para não me acordar. E nunca dizem para onde vão.
Tenha paciência, Virgínia. Você já devia saber como a Marocas é, né? Ela gosta de fazer as coisas a seu modo. E a gente pode dizer o que quiser que ela não muda mesmo. Marocas nasceu assim, mandona, teimosa, e vai morrer assim. Mudar é que ela não muda. Isso eu garanto.
Ela e Alex juntos, correndo perigo com toda certeza.
Outra coisa que a Marocas não tem é medo. Você se lembra daquela vez lá na rocha, quando ela matou uma cobra venenosa a bengaladas e sem pedir socorro a ninguém?
É, não custa nada eles dizerem para onde vão.
Ah, que certo, Virgínia. Foram até a cidade comprar alguma coisa e daqui a pouco estarão aqui.
Eu ainda vou brigar com a tia Marocas por causa disso. Espere só para ver. Se ela é teimosa, eu também sou. Não é à toa que sou sobrinha dela. Tio Maneco!
Que é, Virgínia?
Lá embaixo, na esquina, olha aqui.
Ué, eu não tô vendo nada.
Hã?
Só tem lá embaixo a esquina mesmo, mais nada.
Mas ele estava ali parado, ainda agora.
Ele quem?
Um homem esquisito. Muito esquisito. Com um chapéu grande cobrindo quase todo o seu rosto. Pode ser o homem que nos seguiu no outro dia, tio Maneco.
Ah,
pode ser.
Você imaginou?
Não, eu não imaginei. Eu vi, tio Maneco. Eu juro como vi o homem de chapéu grande ali na esquina. Eu vi assim tão bem como eu estou vendo o senhor agora. Ele estava parado ali mesmo, de frente daquela porta verde.
Um homem qualquer que parou ali para acender um cigarro. É, essa história do Alex, eu acho que nós todos vamos acabar vendo assombrações para todo lado. É, essa mania pega.
Mas eu vi. Eu vi e vi muito bem. Eu sei até a cor do chapéu dele. Era cinza.
Alex foi uma autêntica surpresa para todos nós, dona Marocas. A senhora sabe que foi ele quem realizou a intervenção?
Alex?
Fui. Fui eu mesmo, dona Marocas.
Ora essa, por que a surpresa? Alex é de fato um cirurgião excepcional. O doutor Coelho, nosso cirurgião, ia começar a intervenção quando, de repente, para surpresa nossa, Alex o afastou para um lado e apanhou o bisturi fazendo a primeira incisão. O que vimos em seguida foi uma esplêndida aula de alta cirurgia que o nosso Alex nos resolveu dar. E todos assistimos realmente emocionados ao seu maravilhoso trabalho. Creio que nunca se praticou uma intervenção tão eficiente dentro das paredes desse sanatório. Mais uma vez, aceite os meus efusivos parabéns, Alex.
Obrigado.
Eu também lhe agradeço pelo muito que admiro e estimo, Alex.
Alex, meu caro, as portas deste sanatório estarão sempre abertas de par a par para receber o excepcional cirurgião que vimos trabalhar hoje. Volte quando quiser.
Foi bom termos alugado esse carro, dona Marocas. Assim, nós poderemos agir com mais independência, não lhe parece?
Alex, por que você parou aqui, fora dos muros do sanatório? Vamos para a cidade e conversaremos a caminho.
Não. Vamos esperar.
Esperar o quê? Quem?
Aquela moça. A de olhos cinzentos. Ela está ali, no sanatório. Ela está ali.
Adora, Imagine, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.